lendas urbanas de São Paulo. Um casarão no Bexiga. Gritos e, de repente, uma canção de ninar. Bem-vindos, ouvintes da Rádio Casa Verde, para mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Neste quarto programa, vamos conhecer uma edificação mal-assombrada da cidade de São Paulo. Um casarão no bairro do Bexiga, que está sob a responsabilidade da Universidade de São Paulo, a USP. Dentro das paredes deste casarão tombado, muitas histórias aconteceram. Mas ali, naquele local, vamos encontrar a triste história de Sebastiana de Melo Freire, carinhosamente chamada de Yaya. Casarão fica na Rua Major Diogo, número 353, na região central da cidade, conhecida popularmente como Bexiga. É sede do Centro de Preservação Cultural da USP e abriga atividades culturais e exposições. A casa é uma parte da antiga chácara do Bexiga, uma área rural que começou a ser loteada em 1878 com as bênçãos de Dom Pedro II. A chácara ganhou esse nome porque o proprietário Antônio Bexiga tinha o rosto marcado pela varíola, uma doença conhecida como bexiga. Há quem diga que a área foi toda grilada, mas resumindo, surgiu ali o bairro do Bexiga, que não existe oficialmente na prefeitura. A casa tem um estilo arquitetônico eclético, comum na época. Inicialmente, a construção tinha 4 cômodos. Era tipo um chalé popular. A propriedade foi vendida 2 vezes e registros cartorais de 1902 já descreviam o imóvel como uma casa assobradada de 400 metros quadrados. Hoje, com 13 cômodos, com fachada ornamentada, o casarão está colocado em meio a um jardim e circundado por grades de ferro fundido. Foi essa residência que serviu de manicômio particular para Sebastiana de Melo Freire. Mas quem foi Sebastiana de Melo Freire? Provavelmente aquariana, Sebastiana nasceu em 21 de janeiro de 1887, quase uma década depois que a chácara do Bexiga começou a ser loteada. Ela nasceu longe dali, no município de Mogi das Cruzes. Era filha de Josefina Augusta de Almeida Melo e Manuel de Almeida Melo Freire, um rico empresário, fazendeiro e político importante do estado. A propriedade da família ocupava quase metade do território de Mogi das Cruzes. Foi ali que a menina passou os primeiros anos de vida. Quando completou 7 anos, Yaya e sua família se mudaram para a cidade de São Paulo. Foram morar em um palacete de 2 andares na Rua 7 de Abril, um sonho de felicidade. Era uma família da aristocracia paulista com 4 filhos. Tinha tudo para ser feliz. Mas nem todo o dinheiro que possuía foi capaz de livrar esta família de uma série de tragédias. Yaya era ainda pequena quando se deparou com um triste acontecimento doméstico. A irmãzinha, de apenas 3 anos, morreu asfixiada no berço. Não se passou muito tempo e a outra irmã, com 13 anos, faleceu em decorrência de uma infecção por tétano. As tragédias não pararam por aí. No ano de 1899, a menina Yaya, aos 13 anos, viu a sua querida mãe morrer. Dois dias depois, foi a vez do pai também deixar a vida terrena. As duas pessoas mais importantes de sua vida. Ela e o seu único irmão vivo, Manuel de Almeida de Melo Freire Júnior, ficaram órfãos. Foi então nomeado um tutor para os adolescentes, conforme o testamento. Até o ano de 1905, a vida de Yaya parecia tranquila. Ela estudava no Colégio Nossa Senhora de Sion, frequentado pelas moças da elite paulistana, e vivia rodeada de amigas. O irmão era estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, com um futuro promissor pela frente. Desde cedo, Manuel já havia sido diagnosticado com algum distúrbio mental. Naquele ano de 1905, o irmão foi fazer uma viagem de navio para Buenos Aires. Ele teve um surto e se atirou ao mar. Yaya teria que conviver com mais uma tragédia. Aos 18 anos, a jovem estaria absolutamente sozinha e rica. Yaya era a única herdeira de uma das maiores fortunas paulistas. Guerreira, seguia em frente com o seu destino e gerenciava os seus bens. À frente do seu tempo, amante das artes, promovia saraus com as amigas do Colégio Sion, frequentava galerias de arte e patrocinava artistas. Viajou várias vezes à Europa, gostava de dirigir desvairadamente seus dois carros pelas ruas da cidade e pelas rudimentares estradas do interior. Nesta época, os automóveis eram para a elite e geralmente os homens ficavam no comando. Pioneira da fotografia, montou um laboratório em casa para revelar os retratos que fazia de santos. A nossa menina Yaya nunca se casou, porque não queria se envolver com aventureiros atrás de sua fortuna. Também era uma forma de criticar a sociedade que criavam as mulheres só para o matrimônio. Mas, no fundo, ela curtia uma paixão platônica pelo rico aviador Edu Chaves. Yaya tinha uma vida independente, fazia o que queria. Mas algo aconteceu. Aos 31 anos, achou que iria morrer. Fez testamento e distribuiu joias aos empregados. Seriam os primeiros indícios de loucura? No ano seguinte, Yaya tentou suicídio. Achava que estava sendo perseguida, que seria estuprada. Foi diagnosticada com psicose esquizofrênica e internada em um sanatório. Para proporcionar mais conforto à jovem senhora, os médicos recomendaram mantê-la isolada em uma casa. A residência da Rua 7 de Setembro foi considerada inadequada para abrigar a jovem senhora. Os curadores, então, adquiriram o casarão da Rua Major Diogo, número 353, para a internação domiciliar de Dona Yaya. Espécie de manicômio particular. O casarão foi todo adaptado para receber a paciente. Por segurança, foram instaladas janelas inquebráveis e portas que se trancavam por fora. Um solário foi construído para que ela pudesse ficar ao ar livre. Dona Yaya se debatia contra a parede, rasgava as roupas, se machucava com qualquer objeto que encontrasse pela frente, gritava impropérios e, calmamente, amamentava e ninava um fictício bebê que acreditava ter tido. No mundo fora do casarão, as disputas judiciais envolvendo o direito da curatela e fortuna da enferma eram grandes. Boatos, acusações de cárcere privado apareciam nas páginas dos jornais. Tudo em vão. Após ficar 36 anos reclusa no casarão da Rua Major Diogo, Dona Yaya faleceu em 1961, aos 74 anos de idade. Como não tinha herdeiras, toda a sua fortuna, composta por inúmeros imóveis, títulos e contas bancárias, foi transferida para a USP em 1968. O casarão da Rua Major Diogo ficou conhecido como Casa da Dona Yaya. Dizem que ela ainda é vista rondando o imóvel. Há quem escute gritos e palavrões. Para Tiago de Souza, criador do projeto O Que Te Assombra, Yaya foi internada porque queriam a sua fortuna e que hoje o local não é assombrado.
Enfim, e aí, depois de um tempo, ela, que era muito rica, acabou sofrendo uma intervenção de escritórios, de advocacia, que queriam gerir a vida econômica dela, lógico, porque ela era milionária. E aí ela, depois de ficar internada no hospital psiquiátrico, acabou sendo internada numa mansão adaptada para ela. Nessa mansão, por muitos anos, ocorriam fenômenos sobrenaturais, né? Ela tem uma aparição dela com uma criança no colo, que era um mistério, porque ela não teve herdeiros. Barulhos também de toda a natureza lá dentro, xingamentos às vezes. Mas hoje também acho que é um lugar pacificado, porque lá virou um centro cultural da USP.
Vocês ouviram um pouco de Moonlight, Sonata de Beethoven e Requiem de Mozart. Obrigado por sintonizar o nosso programa de rádio de Lendas Urbanas de São Paulo. E esperamos que tenha desfrutado de nossa exploração na casa de Dona Yaya. Até a próxima edição, quando a Rádio Casa Verde vai continuar a desvendar os mistérios de mais uma edificação assombrada. Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.